Senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje, dando as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Presidente do Instituto de Camões para a audição, hoje marcada a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos então seguir a grelha 1, que concede ao Grupo Parlamentar requerente 8 minutos para uma intervenção inicial, ao Governo 10 minutos, que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente farão o favor de gerir como parecer melhor, após o que cada grupo parlamentar fará uma intervenção, dispondo para o efeito de 5 minutos. O Sr. Membro do Governo e a Sra. Presidente do Instituto poderão responder, tendo para o efeito 5 minutos também, sendo caso disso, haverá lugar uma segunda ronda, não forçosamente, em que cada deputado disporá de 2 minutos para fazer uma pergunta, para intervir, e o senhor Secretário de Estado responderá em bloco. Vamos então iniciar com a intervenção inicial do Grupo Parlamentar Requerente. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, grato pela presença de Vesta, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto de Camões, também porque nos dá a honra da sua presença aqui para podermos discutir e de alguma forma podermos fazer uma avaliação, mesmo que breve, relativamente àquilo que tem sido a atividade do Instituto de Camões e particularmente aquilo que é extremamente relevante para nós, que é a questão da divulgação da língua portuguesa e do trabalho que tem sido feito em prol do desenvolvimento da língua portuguesa pelo mundo fora. Naturalmente temos a consciência, por um lado, daquilo que foram as modificações da intervenção nesta área ao longo dos últimos anos, dos constrangimentos que nem sempre permitem que se consiga fazer aquilo que se deseja, e todos nós gostaríamos, como é natural, que a língua portuguesa fosse ou tivesse o reconhecimento da sua verdadeira dimensão, quer em termos de impacto cultural, quer em termos de impacto social e até sociológico em termos de mundo. E por isso era relevante que pudéssemos ter os meios suficientes para poder fazer isso, sendo que temos de alguma forma uma noção e o reconhecimento que a língua portuguesa tem cada vez maior importância em termos mundiais, e isso não é alheio também à relevância que Portugal tem e até à relevância que as instituições às quais Portugal tem pertencido e tem-se sabido impor, e de alguma forma, ao abrigo disso, tem construído uma imagem ao longo de todo o mundo, com presença em todos os continentes, que alargam a presença portuguesa, quer de uma forma direta pela nossa própria ação, quer de uma forma indireta por todos aqueles portugueses que estão espalhados pelo mundo relativamente a isso. Foi nesse sentido, também no seguimento, e obviamente que não queremos esquecer aqui a iniciativa do Partido Comunista Português, que num determinado momento propôs que esta avaliação fosse feita, e portanto reconhecemos também esse papel que o PCP quis de aprofundar esta matéria, mas nós quisemos lhe dar também um cunho mais político, porque aqui estamos a falar de uma dimensão política que esta intervenção tem e que não pode ficar alheia, e por isso pedimos que o Sr. Secretário de Estado estivesse aqui presente para poder fazer o enquadramento desta ação. Uma coisa é, e uma situação é aquela que deriva do Instituto propriamente dito, outra é a orientação política que o Governo deu e que o Sr. Secretário de Estado tem esta responsabilidade. Foi nesse sentido que apresentámos esse requerimento, foi nesse sentido que queremos ver aprofundada esta matéria, é nesta condição que estamos aqui hoje presentes para ouvir e que estaremos também participando ativamente nesta questão. Sendo certo que para nós o mais relevante é a divulgação da língua portuguesa e o peso que a língua portuguesa tem, porque sabemos que ela liga comunidades, ela liga portugueses de primeira, segunda, terceira geração e não só. Hoje já liga uma multiplicidade de outros povos que querem conhecer o português, querem saber, querem aprender o português, porque também sabem que, acima de tudo, Portugal é um parceiro internacional relevante na sociedade internacional e no cômputo das organizações internacionais, e por isso o português é cada vez mais procurado também por cidadãos de outras nacionalidades que o querem saber. É uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade partilhada de todos nós, mas obviamente que nesta fase o que queremos saber verdadeiramente é como podemos divulgar, difundir e melhor aproveitar o português até para, de alguma forma, fortalecer a presença de Portugal no mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra, não sei quem pretende usar a palavra, o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por vos cumprimentar De uma forma muito breve, farei uma intervenção inicial, depois a Sra. Presidente do Instituto Camões naturalmente irá completá-la com aspectos mais específicos. Eu diria, nesta primeira intervenção, que nós vivemos 4 anos que foram 4 anos difíceis, mas foram 4 anos fascinantes no domínio da cultura, da divulgação da cultura e da língua portuguesa. Nunca escondi a ninguém as dificuldades que tivemos. Nunca escondi a ninguém as intenções que tínhamos. E também nunca escondi a ninguém o modo como fomos concretizando essas intenções. Ao fim deste período de tempo, nós sentimos satisfação por verificarmos que a ação do Instituto Camões em matéria de língua e de cultura portuguesa é uma ação hoje perfeitamente globalizada. É uma ação muito estruturada, é uma ação que conjuga hoje critérios de enorme qualidade, que, em alguns aspectos, não existiam, naturalmente com critérios quantitativos também extremamente significativos. Eu diria, ao fim destes anos, houve coisas que são incontornáveis e que ficam para o futuro. Coisas que são muito importantes, que dão dimensão qualitativa à rede que temos, desde o ensino superior até ao ensino básico. Questões que se prendem, por exemplo, com termos passado a ter certificação das aprendizagens, avaliação e certificação das aprendizagens. Temos passado a sintonizar procedimentos entre coordenações e mesmo entre professores. Os níveis de exigência que colocámos na elaboração de horários têm inquestionavelmente significado, porque permitiram a aproximação a muitos agregados familiares. O desenvolvimento do plano de incentivo à leitura permitiu que muitos dos nossos professores estejam hoje a trabalhar com muitos pais, com muitas famílias, com muitas comunidades e, obviamente, com os alunos, de maneira a ter resultados mais significativos no domínio da divulgação do português. Temos novas coordenações de ensino que não existiam, particularmente na Venezuela e na Austrália. Iniciámos programas de apoio ao ensino na América do Norte, nos países da América do Norte, fundamentalmente com a distribuição de manuais escolares, ações de formação para professores, novas modalidades de coordenação, como por exemplo aconteceram na Califórnia, acontecem na Califórnia. Iniciámos a formação de professores de língua portuguesa na África do Sul, formação local, que partiu aliás da abertura de novos leitorados nesse país. Fizemos uma ofensiva muito grande em países como o Zimbábue e a Namíbia, que estão a ter resultados muito significativos, e a própria rede de ensino superior viu nascerem novos leitorados, muitos acordos com universidades que nos permitem hoje dizer que estamos efetivamente a trabalhar à escala global. Somos o país da Europa Ocidental com políticas públicas de língua com maior dimensão e, no âmbito da lusofonia, assumimos plenamente as nossas responsabilidades. Não escondemos as dificuldades, temos-las. São muitas, evidentemente, mas podemos dizer hoje que o sistema está bastante melhor do que estava. E eu agora pedi à Sra. Presidente, naturalmente, que completasse esta exposição inicial com elementos que ela tem, que são elementos de grande importância. Há apenas um aspecto mais que quero salientar, que é o modo como o Instituto Camões se comportou. O Instituto Camões passou uma fase também de adaptação. A fusão entre as duas estruturas, a da cooperação, a da língua e da cultura, foi uma fusão que não foi fácil. Eu tenho de testemunhar aqui o modo abnegado, determinado, como desde a Presidente até os técnicos, os colaboradores mais simples, mais humildes do Instituto se comportaram neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Tenho a palavra por 5 minutos.
Também gostaria de cumprimentar todos os senhores deputados e também dizer que para mim é uma honra aqui estar. Estive aqui a última vez em 2013 e julgo que é sempre importante, do meu ponto de vista, este confronto também com a avaliação que é feita pela Assembleia daquilo que é o nosso trabalho. Permitam-me só recuar ao período de 2010, em que nós recebemos a rede de ensino português no estrangeiro, Naturalmente que essa rede, no seio do Ministério da Educação, tinha uma expressão, posso dizer, diminuta, porque o número de professores que existia no Ministério fazia com que esta rede não tivesse a expressão que depois, quando passa para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem. Isso permitiu-nos de imediato fazer um trabalho muito mais próximo com as coordenações de ensino, muito mais próximo com os professores e também com os encarregados de educação. Não estou aqui a negar que tivemos, naturalmente, uma redução importante do número de professores que decorre, e isso é uma decisão obviamente da Assembleia, que não tem a ver com a direção do Instituto, decorre de, naturalmente, reduções de orçamentais que foram transversais a toda a administração pública. Não podemos dizer que tivemos mais do que outras que também ocorreram na administração pública. Mas procuramos, em todas as circunstâncias, tentar acorrer às necessidades que eram colocadas. E também devo dizer que nos confrontámos com a necessidade de uma avaliação. Aliás, posso dizer que talvez a questão da avaliação daquilo que eram os desempenhos e, portanto, a má avaliação dos resultados foi uma das nossas primeiras preocupações. Não é nenhuma crítica em relação àquilo que acontecia para trás, é apenas uma metodologia que tivemos no sentido de passar a dispor de indicadores. Se hoje forem à página do Instituto, têm talvez uma radiografia imediata, que é o Camões em Números, que permite imediatamente saber quantos professores temos nos diversos níveis, o orçamento, os protocolos de cooperação, o número de alunos, etc. Portanto, temos tido essa política de avaliação e também uma política, naturalmente, de acompanhamento muito estreito daquilo que é o nosso trabalho. Isto para dizer que demos conta em muitos lugares, e precisamente porque havia rotinas que se mantinham, de situações que foi preciso também alterar. Não havia um eficaz levantamento do número de alunos. Não se sabia exatamente que alunos é que havia na rede. Procurámos que, efetivamente, através de vários meios, identificar esse número de alunos. Também não havia um levantamento exaustivo do número de horas que cada um dos professores lecionava. E dávamos conta de situações que poderíamos dizer que tinham uma tradição, mas que eram anómalas, desde professores que davam de seguida 6 horas letivas, o que é incomportável, até darmos conta que, muitas vezes, os horários eram depois feitos pelos próprios professores, de acordo com alguma, também com a situação em que achavam mais adequada para si. Portanto, procurámos de facto que esta rede fosse dotada de regras mais precisas, quer em termos do desempenho dos professores, quer também em termos de qualidade. Eu trouxe aquilo que fizemos e que me parece que foi importante. Nós fizemos programas para esta rede. Também é preciso dizer que tenho estado a falar essencialmente da rede de ensino virada para as comunidades, aquilo que hoje em dia se chama o português de língua de herança. Fizemos também muita investigação nessa matéria, de que maneira é que nós chegávamos a esse público ao português de língua de herança, e ao mesmo tempo procurámos desenvolver o português de língua estrangeira, que cada vez tem uma maior apetência no mundo. Portanto, como disse, procurámos inclusivamente fazer programas em função dos níveis etários do público-alvo, não é a mesma coisa as crianças e os adolescentes. Procurámos também que, ao nível do programa de incentivo à leitura, ele também tivesse uma componente importante de adequação àquilo que são as necessidades dos diversos públicos. Mas aquilo que eu não posso também deixar de sublinhar é o enorme crescimento que tem havido em matéria de português de língua estrangeira nas várias partes do mundo, com especial expressão, naturalmente, para a África, mas também com uma expressão muito significativa, quer na Ásia, Ásia, nomeadamente através da China, quer da América Latina, em que há cada vez mais interesse numa aprendizagem do português e distinguindo até o português daquilo que é a variante do Brasil. Portanto, há um interesse que leva a que, por exemplo, uma realidade nova se esteja a impor. E essa é a introdução da língua portuguesa nos níveis de ensino secundário e até básico em países que até agora os não tinham. Eu acabo de regressar da Bulgária e da Roménia e é assinalável como há liceus inteiros que estão a introduzir o português como língua curricular nestes países. É uma nova realidade, naturalmente é uma realidade a que temos que dar também resposta. A resposta que nós procuramos dar é através da formação de professores. Naturalmente não tencionamos colocar professores nesses países para os níveis mais baixos. O que é importante é consolidarmos a formação dos professores nos vários países, já aqui foi citado também a África, dando afinal resposta e uma saída profissional àquilo que tem sido o esforço de várias décadas em prol da língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Presidente do Instituto de Camões. E dizer o seguinte relativamente a este assunto que aqui nos traz hoje. Portanto, é preciso não perder de vista que na base houve um requerimento do Partido Comunista que foi completamente ultrapassado e engolido com a iniciativa do PSD. E não obstante alguns dos aspectos que aqui foram referidos no que diz respeito até à organização e à moralização do ensino do português no estrangeiro, basicamente, e outros aspectos que têm a ver com a promoção e divulgação do português no mundo, que são questões fundamentais, que são muito importantes para Portugal, eu gostaria essencialmente de me centrar na questão do ensino do português no estrangeiro, porque me parece também uma das dimensões relevantes e de afirmação da língua portuguesa também no mundo. Não se pode desconsiderar as comunidades portuguesas como um dos instrumentos de afirmação da língua portuguesa também no mundo. E, portanto, estamos num contexto em que nos é permitido, é possível fazer um balanço daquilo que foi a ação do governo no que diz respeito ao ensino do português no estrangeiro. E neste balanço eu não vejo propriamente algo que seja tão extraordinariamente positivo quanto foi aqui referido, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pela Sra. Presidente do Instituto de Camões, na medida em que os números são verdadeiramente avassaladores da catástrofe que foi o ensino do português no estrangeiro. E eu dizia apenas que durante este mandato do governo houve menos cerca de 170 professores, aliás, dificuldades foram reconhecidas aqui também pelo Sr. Secretário de Estado e pela Sra. Presidente do Instituto de Camões, perderam cerca de 700 cursos e, além do mais, perderam cerca de 11 mil alunos. Num contexto em que a língua portuguesa, e bem, vem sendo referida como um dos instrumentos da nossa afirmação global, eu acho que esta atuação da parte do governo, que diz respeito ao ensino do português no estrangeiro, é verdadeiramente catastrófico. E depois houve a introdução também da propina. E a propina introduziu um conjunto de desigualdades no ensino do português no estrangeiro, entre países e entre países, entre os diversos países em que é aplicado, de uma maneira geral, e também em Portugal, num claro atropelo àquilo que é a lei de base do sistema educativo, por um lado, e por outro lado até à própria Constituição da República Portuguesa. A verdade é que a propina criou desigualdades, afastou muitos alunos, por exemplo, o caso de Luxemburgo, em que havia cerca de 4 mil alunos antes da propina e hoje, se calhar, não chegam aos 2 mil, portanto, esse é um dos exemplos flagrantes, e, portanto, a propina mais vale que não exista. É melhor que não exista a propina para criar esta manta de retalhos, todas estas desigualdades, todos estes problemas que até houve, designadamente também em França. Eu acho que não valia a pena ter sido introduzida a propina por aquilo que, até porque não se sabe qual foi o efeito prático em termos de melhoria do ensino do português no estrangeiro, porque passou a pagar-se e houve pior ensino, porque houve uma compressão das salas de aula, passou a haver muito mais alunos por salas de aula, muito mais níveis de ensino por cada sala de aula, os pais pagaram e houve redução até das horas letivas e, portanto, não houve, de facto, uma melhoria no ensino do português no estrangeiro. Relativamente também aos professores, é preciso, tudo isto foram mais ou menos aspectos que foram ignorados, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pela Sra. Presidente do Instituto de Camões. Relativamente aos professores, houve uma degradação também das suas condições de trabalho, isto é mais ou menos corrente, é conhecido de todos. Foi prometida uma formação in loco que não chegou a acontecer, portanto não houve também essa valorização da parte dos professores no que diz respeito à sua formação, e de uma maneira geral há um facto que é uma evidência, que é os professores estarem, em grande parte, sobretudo nos países onde têm níveis de vida muito mais elevados, os professores de português no estrangeiro muitas vezes ganham menos três vezes do que aquilo que ganha o professor dos países de acolhimento. Portanto, não acho que isto sejam situações propriamente elogiosas relativamente à forma como foi gerido o ensino do português no estrangeiro. Gostaria também de referir que, não obstante a certificação ser algo verdadeiramente positivo, ela tem sido utilizada como uma forma de uma espécie de cortina de fumo para procurar iludir todas estas dificuldades que há, todos estes problemas, todos estes cortes brutais que houve, que são absolutamente contrários à retórica da valorização da língua portuguesa. E houve outro aspecto que, em determinada altura, aproveito aqui também para referir, que o Sr. Secretário de Estado chegou a dizer, com base também num requerimento que nós apresentámos, que diz respeito ao acompanhamento dos filhos dos imigrantes, dos milhares de imigrantes portugueses que tiveram que sair do nosso país e que depois nunca chegaram a ter nenhum tipo de acompanhamento nos países de acolhimento, e isso é muito penalizador em termos da sua evolução e do seu percurso profissional e académico. Eu terminava só com uma questão, Sr. Presidente, se me permite, muito rapidamente, que tem a ver com a reforma do ensino em França e das consequências que isso tem para a língua portuguesa, porque o ensino do português em França tem sido sempre muito maltratado pelos sucessivos governos franceses, e chegámos a um momento em que há uma reforma em que se todas as línguas europeias vêm a ser prejudicadas. Houve posições públicas que foram tomadas pela Alemanha, pela Espanha também, mas eu não vi nenhuma posição, nem sei o que é que Portugal está a fazer no âmbito da defesa, que é absolutamente fundamental, do ensino do português em França, que é um dos países absolutamente fundamentais no que diz respeito à nossa, às nossas comunidades e à nossa imigração. Fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, por favor.
Sim. Um minuto apenas para dizer o seguinte. Já não foi mal ouvir o Sr. Deputado Paulo Pisco reconhecer os aspectos positivos da certificação. Portanto, apesar de tudo, a catástrofe não deve ser assim tão grande. A grande questão para nós era esta. O que era catastrófico era o senhor nós termos cursos com um número reduzidíssimo de alunos, horários que eram feitos de acordo com interesses que não eram propriamente os interesses das famílias, não termos, por exemplo, programas, isso era catastrófico. Hoje temos essa situação completamente alterada e, sem esconder as dificuldades, porque nunca as escondemos, nós hoje podemos dizer que a rede responde de uma forma generalizada àqueles que procuram efetivamente o ensino de português. E temos uma coisa que é muito maior ligação das famílias à escola, o que se conseguiu em muitos países, é verdade, através da propina. A propina foi um elemento determinante. Quanto aos aspectos mais específicos, eu vou passar não, peço ao Sr. Presidente para que autorize a Sra. Presidente do Instituto a usar da palavra.
Por favor, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Bom, Sr. Deputado Paulo Pisco, evidentemente que não quero aqui entrar numa discussão que é mais política, porque não é a minha praia, nesse sentido, mas gostava de responder-lhe em termos mais técnicos. Evidentemente que não vamos negar que houve uma diminuição de orçamento e que isso implicou naturalmente uma adequação daquilo que era a rede a uma realidade. Mas também lhe devo dizer que quando fizemos o diagnóstico desta rede, o caso do Luxemburgo que conhece bem. Nós tínhamos pseudo-integrações de ensino, com turmas com 3 e 4 alunos, e a própria avaliação, que ainda não saiu, que entendemos fazer com o governo do Luxemburgo, é muito negativa para aquilo que tínhamos. Nós já sabíamos que as consequências iriam ser, ou melhor, que a avaliação ia ser negativa, porque nós não queremos que o português seja um gueto. Eu penso que nenhum de nós aqui o pretende. E o que se passava é que os pais, como tínhamos uma suposta integração em que as disciplinas de ciências humanas, ciências sociais, eram dadas em português e as turmas se separavam, a maior parte dos pais, mesmo da comunidade portuguesa, já não queriam que os alunos fossem para o português e integravam-nos na turma normal dos alunos. O que fazia com que nós tivéssemos uma rede em que efetivamente não tínhamos sequer nem qualidade, nem integração, nem efetivamente os pais satisfeitos. Os meninos estavam nestas turmas, mas a verdade é que pouco aproveitavam. Naturalmente que nós também temos a responsabilidade de responder. Não estou a dizer aqui à Assembleia que não gostaria de ter um orçamento mais substancial, claro que o gostaria de ter, mas nós respondemos pelo orçamento que nos é entregue e em consciência não podemos continuar a ter turmas com 2 e 3 alunos ou 4 alunos. Neste momento as turmas têm um mínimo de 12 e eu julgo que 12 alunos é um mínimo considerado por todos, o mínimo dos mínimos para ter um desempenho que possa também ter boas consequências. E a partir de 25 alunos as turmas podem ser divididas, temos todo esse cuidado e sabemos quem são os nossos alunos, coisa que não acontecia. Portanto, não tenho, permita-me, essa visão catastrófica. Quanto à questão da certificação, devo-lhe dizer que todos os contactos institucionais que temos com as autoridades educativas dos outros países são sempre no sentido de considerar que sem a certificação não é possível a integração plena do ensino. A certificação não é só fazer exames, é uma estrutura muito pesada, uma estrutura nova que temos que ter no Instituto, com avaliação internacional, com professores só dedicados a fazer itens de exames e, portanto, naturalmente, que este processo é um processo complicado. Quanto à reforma do ensino português em França, naturalmente que estamos preocupados. Embora as negociações que têm havido com as autoridades francesas, porque imediatamente elas foram desencadeadas, sejam no sentido de nos tranquilizar e dizer que não vai haver consequências para o ensino português em França, embora haja uma vontade clara de haja uma vontade clara de substituir, o que também nos parece que é necessário, os cursos ELCO, tememos muito pela forma como está a ser proposta essa substituição, que é a integração, o que vai, por exemplo, impedir que os alunos de várias escolas se concentrem numa única. Estamos a trabalhar com as autoridades, não estamos a desistir, não posso deixar de lhe transmitir que é uma grande preocupação que temos aquilo que está a acontecer em França e a maneira como está a ser feita a reforma de ensino. Termino só dizendo isto. Infelizmente para todos nós, a parte do mundo onde o português continua a ser parente pobre é a Europa. Em todos os outros lugares do mundo o português está em pujante, está em crescimento. Infelizmente não conseguimos, e talvez isso seja um desafio político, não conseguimos que a Europa nos deixe de ver apenas e negativamente como a língua da imigração. É preciso que nos vejam para além disso, para que reconheçam efetivamente a língua portuguesa como uma língua global que é preciso também que eles integrem nos seus sistemas educativos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tem importância, Sr. Presidente. Tem a palavra, o seu estatuto de convidada permite-lhe beneficiar de uma tolerância que não é extensiva aos membros da Comissão.
Muito obrigado.
E nem ao Sr. Estado de Estado já agora. Ora bem, então tem a palavra o Sr. Deputado Rui Jorge Caetano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciava por cumprimentar, obviamente, o Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente do Instituto Camões, os meus colegas deputados aqui presentes. Não é novidade dizer-vos que nós passámos tempos difíceis durante este mandato, também é certo que estes tempos difíceis obrigam a escolhas. E uma escolha óbvia foi naturalmente proteger e apoiar o Instituto Camões, porque não o apoiar significaria a rejeição da portabilidade. Por razões constitucionais, como esquecer uma história de séculos e um futuro de muitos mais séculos que se prevêem promissores. Sendo referir que este governo manteve o presidente do Instituto Camões, nomeada pelo anterior governo, num espírito de estabilidade da instituição e do projeto de afirmação no Instituto no estrangeiro, numa clara nota de reconhecimento do seu trabalho. A dimensão da política da língua e da cooperação e a fusão entre o antigo Instituto Camões e o antigo IPAD, que deram lugar à instituição que referimos, foram muito criticadas no início e, de resto, houve alargadas dificuldades, como mencionou o secretário de Estado aqui presente hoje. Mas hoje podemos dizer que os indicadores são francamente positivos. Este governo pode dizer, sem precisar levantar a voz, que a reforma do ensino português no estrangeiro, com muito maior equilíbrio entre as comunidades da Europa e fora da Europa, com a vantagem para os estudantes, para as famílias e para os professores. Há um dado de base que convém não esquecer. Também nesta matéria de política da língua, o governo recebeu um buraco de vários milhões de euros. Se nada tivesse feito, isso significaria que a verba para o ensino português no exterior teria acabado a meio do ano e que metade dos professores teria sido dispensada. Não foi esse o caminho que o governo escolheu. O caminho escolhido pelo governo foi mais difícil, porque não se pode prometer o impossível, mas foi também mais produtivo, porque a única coisa a fazer, no caso, era mudar o paradigma. E de recordar aqueles que diziam que o governo ia liquidar o ensino português no estrangeiro, como se alguém pudesse dar lições aos partidos que fazem parte desta maioria em defesa da comunidade portuguesa no exterior. Quais são os factos, então? O ano letivo na rede de ensino português no exterior abriu em 2014 com cerca de 30 mil alunos. Hoje, temos uma avaliação desses alunos feita de acordo com os padrões de referência internacionais e com exigência. Mas mais importante ainda, entendemos que a avaliação é um passaporte para a certificação e a certificação é um passaporte para a vida profissional melhor. Houve um programa de incentivo à leitura para os alunos e um plano de formação contínua para os professores. Para que tudo isto fosse possível, um ensino português no estrangeiro mais profissional, mais curricular, mais exigente, mais válido, temos uma propina anual, que já aqui referimos, mas recordamos que ela já era paga por as famílias dos imigrantes fora da Europa e que trouxe o direito de um manual a cada aluno. Assim, gostaria de lhe colocar as seguintes questões, Sra. Presidente. Como é que uma ação no ensino superior se pode repercutir no aumento exponencial de falantes da língua portuguesa no mundo, e em particular nos continentes africano e sul-americano, que representam regiões onde temos apostado muito em termos económicos e diplomáticos? Ainda em relação a estes dois continentes, tanto o africano como o americano na sua generalidade, e em função da sua nova geografia, migratória nacional, perguntava-lhe se a rede de ensino acompanhou a evolução da díspera portuguesa para os continentes que mencionei. Uma língua só se afirma, em termos internacionais, se for conhecida como uma língua de valor económico. Se lermos o livro Potencial Económico da Língua Portuguesa, de Luís Reto, de resto apresentado e promovido por a sua instituição, compreende-se a necessidade de dar um valor económico à língua portuguesa. Penso que estamos a avançar, mas falta dar substrato económico à nossa língua. Assim, perguntava-lhe o que é que falta, na opinião da senhora professora, para concretizar este potencial económico imenso da língua portuguesa. Um item que nos preocupa significativamente. Tomámos conhecimento que a língua portuguesa poderá deixar de ser ensinada nos dois primeiros ciclos do sistema de ensino de Timor-Leste. Segundo as informações que nos chegaram, dois diplomas aprovados pelo governo em julho de 2014, promulgados pelo presidente Makan Ruak, colocarão o ensino de português apenas no terceiro ciclo do ensino timorense, privilegiando, em sua substituição, as línguas maternas locais e regionais, não oficiais, transmitidas e ministradas pelas famílias, as quais diferem de região para região, sendo que ambas divergem das duas línguas oficiais do país, tanto o português como o tetum. Nesse quadro, o ensino do português afigura-se-nos absolutamente necessário, que seja feito logo na escola primária e até onde existia no âmbito pré-escolar. É o que a experiência pedagógica acumulada e cimentada em vários países e diferentes contextos mostra e confirma. Se o ensino escolar da língua portuguesa desde ter a idade não se cumprir, grande parte da infância não será convenientemente formada e não pode suprir a falta do ensino ministrado no contexto familiar. Daí a preocupação que nos geram as alterações estabelecidas pelos dois problemas que foram noticiados. Assim, perguntava-lhe qual o ponto da situação sobre este assunto, bem como que esforço tem empenhado Camões para assegurar a manutenção do ensino português no estrangeiro de Timor-Leste nos primeiros ciclos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem deseja. Sr. Presidente, faz favor. Agora pode gozar de 5 minutos. Não é obrigado a gastá-los todos, bem entendido. Faz favor.
É para mim um grande prazer estar aqui a debater com a Assembleia, com os senhores deputados, estas questões e vermos em conjunto o que é possível fazer, porque a ação de todos é essencial. E, de facto, como eu terminei a minha intervenção, não há dúvida nenhuma que a língua portuguesa está em ascensão em várias regiões do mundo. Mesmo estudos internacionais, o Reino Unido, o último relatório feito pelo British Council, reconhece a língua portuguesa como uma das línguas importantes, uma língua internacional importante, o que nos vai permitir, por exemplo, mais integração da língua portuguesa nas escolas e também servir por esse meio as comunidades. Também nos Estados Unidos há indicadores de que a língua portuguesa é a segunda língua que está em maior crescimento, que também, naturalmente, Portugal não pode fazer esse esforço sozinho, mas também nos vai permitir uma posição completamente diferente. E, como disse há pouco, a situação quer em África, nos países próximos dos países de língua portuguesa. O caso da Namíbia é um em que já estamos a fazer um longo caminho, mas também quer a República do Congo, quer o Zimbábue, estão no caminho da introdução do português como língua curricular, faz com que haja uma explosão, podia dizer, do interesse pela língua portuguesa. Já aqui referi a China, que é outro caso, e nós temos a partir de Macau uma importante base que nos permite, digamos, crescer em termos de língua portuguesa. Aliás, passou a haver com Macau uma comissão mista específica para o setor da educação e da língua portuguesa, por uma iniciativa conjunta, porque de facto aquilo que eles mais querem de nós é um apoio à língua portuguesa, e que no caso de Macau, nós passámos a fazer de Macau a plataforma para a Ásia, portanto não é só Macau, é da Índia até ao Japão, tem a possibilidade, esperamos nós, também de recolher fundos importantes das autoridades de Macau. Eu devo dizer que a nossa estrutura em Macau, sendo a maior que temos no mundo, com 4 mil alunos, 80% das suas despesas, digamos, do seu orçamento, já é por receitas próprias, em consequência, em muitos casos, de subsídios que recebem da própria região administrativa especial de Macau. Portanto, temos uma expansão. Não vou deixar de dizer que, naturalmente, me parece que era necessário ainda levar o Instituto Camões a estruturas muito mais fortes no mundo. Nós, no fundo, somos uma instituição que junta várias competências, e gostava de aqui dizer, porque eu considerei que a fusão poderia ser muito nefasta, do ponto de vista da educação, que é a nossa área mais importante em termos de cooperação para o desenvolvimento, tem sido possível fazer mais e de forma articulada entre aquilo que já eram quase uma duplicação de ações entre o que era o ex-Instituto Camões e aquilo que era o IPAD em matéria de educação. Portanto, acho que isso tem sido possível, reforçar também as estruturas externas. Passámos a fazer uma coisa que apenas imitámos outros. As estruturas externas que tínhamos nos países parceiros da cooperação portuguesa passaram a ser estruturas cooperação portuguesa, e introduzimos como uma área muito apetecida pelos nossos parceiros a cultura e desenvolvimento. Portanto, a cultura também como motor de desenvolvimento, nomeadamente a importância das políticas culturais em todos estes países. Viajarei dentro de pouco tempo para a Guiné-Bissau para participar num seminário sobre políticas culturais, precisamente porque que estes países, o caso de Cabo Verde é muito claro, o caso de Moçambique, mas agora também a Guiné, já entendem a cultura como uma forma também de crescimento económico, desenvolvimento económico e, portanto, querem a nossa participação ativa nestes domínios. Se me perguntam o que é preciso mais, é de facto preciso reforçar as estruturas externas, diria, do Instituto Camões. É uma marca forte, é uma marca reconhecida, mas ainda temos que ir mais além, não deixaria de o sublinhar. Quanto às questões que coloca em matéria de língua portuguesa em Timor-Leste, estou mesmo a acabar o meu tempo, eu gostava de lhe dizer que nós temos muitas vezes que ter o cuidado de não intervir em matérias que são de soberania destes povos. É muito difícil intervir nessas questões, mesmo que entendamos que elas naturalmente são opções que podem levar até um afastamento maior em relação à língua portuguesa. Qual tem sido a nossa estratégia? Nós participamos ativamente no Instituto Internacional de Língua Portuguesa. É preciso dizer que a Cplp está com uma política de língua mais aguerrida através desse instituto, embora seja um instituto com muitos problemas financeiros, não por causa de Portugal, mas de outros parceiros que não têm pago as suas contribuições. O caso do Brasil é aquele que é mais evidente, mas de qualquer maneira, em vez de agirmos diretamente, o que temos é incentivado a que a Cplp tome posições mais fortes junto da, nomeadamente, de Timor-Leste, fazendo-lhes notar a importância da língua portuguesa e evitando que sejamos nós sempre vistos como, apesar de tudo, a potência colonial a insistir nisso. Mantemos, de qualquer forma, projetos como as escolas de referência, que têm cerca de 180 professores pagos em grande parte pelas autoridades timorenses, mas que estão em Timor a ensinar em português.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Carla Cruz. Eu estou muito curioso de ver como é que a Sra. Deputada Carla Cruz e o Sr. Secretário de Estado vão levar hoje a discussão para a queda do Muro de Berlim, tema que gostam de analisar em detalhe. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimento. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente do Camões, a professora Paula Labrinho. Dizer, já aqui foi dito, em 20 de fevereiro deste ano apresentamos um requerimento nesta comissão para a presença da Sra. Presidente do Instituto Camões para, e passo a citar, para discutirmos o presente e o futuro do ensino português no estrangeiro. E houve uma manobra do grupo parlamentar do PSD que foi inviabilizar este requerimento, pedindo que, ou inviabilizando a presença da senhora Presidente sozinha, dizendo que, mediante a reprovação do nosso requerimento e dizendo que queria a presença aqui do Sr. Secretário de Estado. Nós dizemos que queríamos a presença da Presidente do Instituto de Camões, porque relativamente ao Sr. Secretário de Estado temos ocasião de, nas reuniões regimentais, poder confrontar o Sr. Secretário de Estado com as opções políticas que têm sido feitas relativamente a esta questão do EPE e, portanto, temos sempre essa oportunidade de o fazer com a Sra. Presidente, porque é quem tem, de facto, a capacidade e a quem lhe foi dotada a coordenação destas políticas e de pôr no terreno o funcionamento da rede EPE. Gostaríamos de ouvir sobre questões muito concretas, porque é sobre as questões muito concretas que nós nos devemos aqui hoje centrar. E nós hoje aqui já ouvimos a senhora Presidente do Instituto Camões dizer por várias vezes que esta Assembleia da República cortou no orçamento que é destinado ao EPE, que é destinado à língua, à cultura, no fundo que houve um corte no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por sua vez, se repercutiu nisso. E relembrar que não foi o PCP que esteve a favor desses cortes, bem pelo contrário. Nós votamos contra o Orçamento de Estado, nós somos contra esta política de sucessivos cortes que têm, de facto, afetado a Rede EP. E, Sra. Presidente, se me permite, até porque já deve ter do seu conhecimento, eu também recebi uma carta que lhe foi dirigida e a avaliação não é a avaliação, vou-lhe ler uma carta que foi dirigida a si por um professor do EPE, e diz, eu passo a citar, diz esta afirmação: o EPE está doente e não são os discursos de circunstância que podem melhorar a situação. Os docentes foram até ao momento tratados com indiferença, olhados de soslaio, desconfiança, eles que num espírito de missão pagam para trabalhar, sofrem incompreensões, quase deixaram de ser professores para se encarregarem de outras tarefas. Estas não é a avaliação que o PCP faz, é uma avaliação que um professor que lhe terá entregue esta carta, se não chegou, deve estar a chegar, porque a informação que nos tem é que foi também dirigida, está dirigida à Senhora Presidente do Instituto. Mas, Senhora Presidente, e nós fazemos palavras deste professor, a Rede EP está doente. Está doente porque temos menos cursos, de facto temos menos alunos, temos menos professores, temos a introdução de uma propina da qual nós fomos contrários e da qual nós apresentamos várias vezes propostas para que fosse revogada. Esta é a situação atual. Nós queremos, bem, porque está em preparação, certamente, o próximo ano letivo, importa também nós sabermos o que é que espera o futuro do EPE. O que é que, de facto, estes professores que, ao longo destes anos, têm vindo a ser emagrecidos, porque é isso, e a Senhora Presidente reconheceu, hoje temos menos professores a lecionar, temos menos cursos do que aquilo que nós já tivemos, e nós não podemos dizer, e o Governo não pode dizer, que a língua portuguesa, que a cultura portuguesa é uma aposta, é uma área fundamental, quando depois se tiram recursos, quer sejam financeiros, quer sejam depois recursos humanos para poder efetivamente colocar isto. E a questão que se coloca, Senhora Presidente, é relativamente ao próximo ano letivo, como é que nós vamos, que preparação é que está? Quantos cursos, o que é que nos pode dizer relativamente aos cursos? Aos professores, à renovação das comissões de serviço. O Governo, nós tínhamos feito uma pergunta ao Governo já também no início do ano, e recebemos esta semana a resposta do Governo. E a resposta do Governo é lacónica. Diz-nos que, relativamente à renovação das comissões de serviço, o Governo está em articulação com os sindicatos a resolver essa questão. E aquilo que nós gostaríamos de saber é o que é que está a ser feito, o que é que está a ser negociado, em que ponto é que está e qual é a intenção disso acontecer, porque de facto a Senhora Presidente deve reconhecer isto causa uma grande incerteza quanto à vida destes profissionais, quanto à vida destes trabalhadores. Depois há uma questão que eu gostaria até na decorrência, e termino já, Senhora Presidente, relativamente a esta questão da França. A Senhora Presidente diz que estamos em articulação com as autoridades francesas, mas até ao momento o que é que de concreto nos pode dizer sobre os avanços, o que é que tem sido concreto, o que é que tem de concreto? Porque em articulação, Senhora Presidente, deve convir, é uma palavra demasiado vaga para aquilo que é a vida, não só das crianças e dos jovens que do português, mas também dos professores e da comunidade portuguesa. O que é que de concreto está em cima da mesa, o que é que nós podemos daqui saber? E relativamente à questão do reforço das estruturas externas do Instituto. Eu acho bem que seja feito, porque temos a oportunidade de conversar e de reunir com trabalhadores do próprio Instituto que estão a desenvolver as suas atividades, e a queixa que eles têm, a Senhora Presidente, é esta. Temos poucos recursos, não temos recursos humanos que nos permite levar avante aquilo que é as nossas funções, e depois a questão dos recursos financeiros. Há cada vez menos dinheiro para a cooperação, Senhora Presidente, e esse também é um aspecto que tem que ser tomado em consideração. Claro que essa questão não é para a Senhora Presidente, essa é uma questão para o Senhor Secretário de Estado, porque não é preciso dizer que a cooperação é muito bonita e é muito importante, mas se depois não se aloca recursos financeiros, ela não é execuível.
Senhora Deputada, falou durante 7 minutos e agora sujeita-se a que eu tenha uma pequena perguntinha para si, e que é a seguinte. Senhora Deputada, a política da língua comporta custos para o Estado e vantagens para o país, como é evidente, porque serve o seu fortalecimento e a sua projeção externa da língua, do país, da cultura portuguesa, mas para quem é beneficiário dessa aprendizagem também comporta uma vantagem. Acha que 100 euros é excessivo 100 euros como propina anual, como calcula, sem respeito de defender a política do Governo? Acha que 100 euros como propina anual ofende princípios e é desproporcionado para, como contrapartida para esse ganho que não é só para o país e para Portugal e para a pátria, mas também para o beneficiário da aprendizagem de uma língua nova? É a única questão que me ocorria fazer. Ah, então está respondido, está respondido. De facto está respondido. Tem a palavra, Sr. Presidente, faz favor.
Bom, eu respondo àquilo que é possível, visto que algumas das questões não me são naturalmente dirigidas a mim, mas respondo àquilo que, em primeiro lugar, não sei se me é possível dizer, mas a verdade é que nós tivemos muito recentemente, e eu penso que as estruturas sindicais também têm naturalmente relações com os partidos e, portanto, também os devem informar daquilo que se passa nessas reuniões, mas também no Conselho Consultivo da Língua e Cultura Portuguesa, onde tivemos a presença dos dois sindicatos, e em que comprometemos-nos, do meu lado, comprometi-me a manter o número a mesma estrutura de professores que tínhamos no ano anterior. Portanto, não vou dizer que foi fácil os anos anteriores, mas digamos que temos trabalhado arduamente para criar também uma situação que seja uma situação de maior estabilidade. Em relação à carta que eu de facto ainda não recebi, esse é um professor, provavelmente a opinião de outros não será exatamente essa de abandono e de descuido da nossa parte. Nós procuramos até dialogar diretamente com os professores e, portanto, espero que eles não tenham essa ideia, porque o meu trabalho cotidiano é contar também com esses professores. Mas sempre lhe queria dizer que muito cedo, precisamente porque estava ainda uma legislação, e que é aquela que ainda está aprovada, em que os professores terminariam, muitos deles este ano, as suas comissões de serviço, nós tivemos a preocupação, para evitar esse caráter precisamente de instabilidade, de propor à tutela, que aceitou, uma situação extraordinária das comissões de serviço serem prorrogadas extraordinariamente por 2 anos, e também fizemos uma proposta que está em discussão e que, curiosamente, um dos sindicatos não teve um parecer muito explícito em relação a ela, que foi a de retirar os prazos das comissões de serviço. Precisamente porque considerávamos que a renovação da rede estava a ser feita paulatinamente e não nos parecia que fosse útil fazer uma renovação total de todos os professores este ano. Portanto, temos estado a trabalhar nesse domínio. E também lhe devo dizer que a minha preocupação cotidiana é com os professores. Desde janeiro que me preocupei, em particular, com os professores da Suíça e a diminuição dos seus vencimentos, mas não só, de muitos outros países, e conseguimos também, com o apoio da tutela, conseguimos uma alteração, uma correção extraordinária das remunerações, que me pode dizer, como disseram algumas, nomeadamente um dos sindicatos, que não era suficiente. Mesmo assim, foi necessário arranjar reforço orçamental e conseguimos-lo esta semana, 1 milhão, para conseguir pagar essas alterações aos professores desde janeiro até dezembro. E ao mesmo tempo, porque não nos tínhamos todos lembrado, meia culpa, mas também a culpa dos sindicatos, na legislação relativa aos professores não havia nenhuma disposição legal que permitisse esta correção. E, portanto, não havia, mas os sindicatos nunca alertaram para isso. E, portanto, nós estamos precisamente a trabalhar com um grupo de trabalho que permita, para além desta correção extraordinária, naturalmente garantir que essa correção depois se possa manter nos anos seguintes. Portanto, como lhe digo, a minha preocupação cotidiana açoriana passa também pela situação e pela compreensão da difícil tarefa dos professores e daquilo que é a sua situação nos diversos países. Desde a Abuja, onde temos leitores, depois a França ou à Suíça, porque sabemos que todos eles vivem em dificuldades. Queria-lhe também dizer, a propósito das diferenças, que uma das nossas preocupações tem sido chegar mais às redes que não têm professores nossos, nomeadamente ao Canadá, aos Estados Unidos, à Austrália, onde de facto nós não pagamos aos professores e são os encarregados de educação que pagam inteiramente todos os custos. Temos feito um esforço no sentido de lhes levar manuais. Pode-me dizer, são pagos com as propinas dos outros. Provavelmente não será exatamente assim, mas a verdade é que isso nos deu a possibilidade de chegarmos com manuais e de chegarmos com mais qualidade, nomeadamente com a certificação, a essas redes. O caso da Austrália, onde conseguimos colocar também uma coordenação de ensino, temos feito, enfim, dentro daquilo que é o quadro orçamental de que dispomos, temos-nos preocupado efetivamente com tudo. Quanto à França, queria dizer que a nossa maior preocupação foi ter ouvido de imediato que poderiam fechar algumas secções internacionais. Procurámos de imediato assegurar, e isso foi-nos dito, confirmado, que não haveria fecho das secções internacionais. Foi-nos dito que pretendiam reestruturar o ZELCO e nós dissemos que era preciso fazê-lo com o Estado português, apesar de eles considerarem que é uma modalidade de ensino própria em que têm a prerrogativa de fazer o que entendem. Lá está, como é particular e como nós não intervimos, não podemos fazer nada, mas vamos tentar participar ativamente porque entendemos que é necessário manter estruturas para as comunidades. Quanto à cooperação, responder-lhe-ei, se calhar, numa outra altura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar a segunda ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Pires, que tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente à questão de França e à reforma do ensino em França, nós sabemos que há ali elementos de grande risco para o ensino do português em França. E, aliás, isso foi reconhecido pela senhora Presidente do Instituto Camões, que manifestou a sua grande preocupação relativamente ao ZELCO, e todos nós sabemos que os ZELCO são uma parte substancial do ensino do português em França. E, portanto, depois de já se conhecerem as preocupações, eu fiquei alarmado. E eu acho que, neste contexto, o que deveria acontecer na realidade era que o nosso Primeiro-Ministro pudesse falar com o Primeiro-Ministro francês Emmanuel Valls, ou mesmo até sugerirem ao Presidente da República de Portugal que falasse com o Presidente da República francês, porque tudo quanto seja abaixo disso é não valorizar suficientemente o ensino do português em França, e a França não é um país qualquer para Portugal. E a quantidade de portugueses de primeira, de segunda e de terceira geração que há em França e a forma como estão integrados em França e o reconhecimento e a consideração que Portugal merece exigem que Portugal tenha uma ação determinada relativamente à defesa do ensino do português em França. E, portanto, eu julgo que tem que ser por esse o caminho que deve ser seguido. Por outro lado, relativamente a outro aspecto que tem a ver com o ensino do português nos países de expressão portuguesa, eu gostaria, e uma vez que a senhora Presidente aqui referiu a questão do ensino do português em países de expressão portuguesa, que é uma questão importante, eu referia apenas o caso da Guiné, onde recentemente também estive, e pude perceber a enorme carência de professores de português. E eu pergunto porque é que, havendo toda essa retórica, tudo isso que se fala relativamente ao português, há países que têm uma enorme carência, até porque o crioulo e outras línguas ganham espaço num país lusófono, e porque é que Portugal não está mais presente e perde terreno?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, deseja usar da palavra? Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de colocar esta questão da correção cambial, porque não tive a oportunidade na primeira parte de o colocar. Nós conhecemos a alteração que foi proposta, inclusive já apresentamos e fizemos uma apreciação parlamentar relativamente a esse decreto-lei, porque nós consideramos que não só a questão dos professores tem que ficar definitivamente salvaguardada e contemplada, como consideramos que a questão não pode ser de um regime transitório. Tem que ser criado um regime permanente que permita que, sempre que ocorrer situações de alteração cambial que tenham uma afetação gravíssima na vida das pessoas, e a questão é que isto teve repercussões graves na vida das pessoas, foi na Suíça onde teve maior repercussão, mas noutros países também, e dizemos que essa situação tem que estar de facto salvaguardada. Tem que se dar dignidade aos professores, porque a questão, a profissão de docente, eles têm que ter condições materiais e condições físicas para poder exercer a sua própria profissão. E isso passa, por obviamente, pela valorização social e profissional destes profissionais. Mas eu gostaria de colocar uma questão e que tem a ver com a língua portuguesa nos países de língua oficial portuguesa e com uma questão que aqui foi colocada, que é o número reduzido de professores de português que estão afetos e estão colocados nos países de língua oficial portuguesa. Mas volto a uma questão que é fundamental, que tem a ver com o orçamento. Nós estivemos integrados numa deslocação a três países de língua oficial portuguesa no seio daqui de atividades da Assembleia da República, e todos os representantes do Instituto que estavam nesses países, todos eles referiram a questão da escassez financeira para promover a língua, para levar a língua portuguesa às comunidades e pôr em prática isso. E, portanto, a questão que também gostaria de colocar era, de facto, a esse nível. E todos referiram, de uma forma geral, não só na língua, mas na questão da cooperação, a escassez de profissionais para poderem fazer a cooperação, para fazer a promoção da língua, da cultura e do próprio desenvolvimento. E que medidas vão ser tomadas nesse sentido? É essas as questões. Relativamente ao futuro, e termino, Sr. Presidente, a Sra. Presidente disse que vai manter a mesma estrutura de professores no próximo ano letivo. A questão que coloco e relativamente à questão dos cursos, também será exatamente o mesmo número de cursos que estão previstos colocar, ou haverá alterações sobre isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Jorge Caetano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava esta oportunidade para pôr uma questão relativa à cooperação. Tendo noção da ausência do Sr. Secretário de Estado, penso que de qualquer modo seria interessante ouvir a opinião da Sra. Presidente do Instituto Camões, que prende-se com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. É de nosso interesse defender a força dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e a sua respeitabilidade no quarto internacional, pela simples razão que o seu falhanço coloca imediatamente questões de risco e precedente que não trazem vantagem a ninguém. Assim, o estabelecimento de uma agenda única e universal que contemple o ODM e os ODS, afigura-se como essencial na execução de um plano ambicioso e coerente. Gostaria de ouvir o seu comentário acerca da posição portuguesa neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Páscoa, tem a palavra. Peço. É a Sra. Deputada que vai falar. Faz favor.
Indicação que eu recebi, que peço desculpa, Sr. Presidente, mas pensava que já estava inscrita. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente de Camões, fazendo um balanço do trabalho desenvolvido pelo Camões ao longo destes 4 anos, apraz-nos constatar que, pese embora o contexto difícil de crise que Portugal viveu, em que foi necessário implementar medidas necessárias, restritivas, mas realistas, a ação do Camões se pugnou sempre pela valorização do ensino da língua portuguesa, tendo em conta a sua importância no contexto mundial e que ultrapassa a diáspora portuguesa, como todos sabemos, situação que não se verificava antes. A rede, obviamente, não tem a mesma dimensão que era antigamente, nem podia ter, e já nos foi dito aqui hoje porquê. Mas o que é certo é que, em nosso entender, responde de forma cabal às necessidades sentidas. E responde porque, apesar de todos os constrangimentos sentidos, verifica-se uma melhoria da qualidade do ensino, patente a vários níveis, que já foram aqui elencados, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pelo Sr. Presidente do Camões, mas que importa repetir porque parece que há sempre alguém que não valoriza essas questões e, portanto, não faz mal nenhum repetir. E digo, a introdução de novos programas, a questão da avaliação e certificação da aprendizagem, a disponibilização de manuais, a distribuição de mini-bibliotecas para o incentivo da leitura, entre outras. Estas medidas contribuem para que o sistema de ensino da língua portuguesa seja mais rigoroso, mais exigente e de maior qualidade, o que beneficia grandemente os alunos que aprendem português e que assim veem os seus esforços e a sua aposta na língua portuguesa perfeitamente recompensados. Atribuímos igualmente grande significado ao papel desempenhado pelos leitores nas universidades, apercebemos também da criação de novos leitorados e do encerramento de outros, e assim, Sra. Presidente, terminava a minha intervenção, solicitando-lhe que, dentro do possível, nos desse uma informação mais detalhada sobre esta questão dos leitorados, de modo a esclarecer-nos quanto ao modo como se desenvolveu a rede do ensino superior nestes últimos anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Tem a palavra a Sra. Presidente para responder. Dispõe de 8 minutos para efeito. Sr. Secretário de Estado quer falar primeiro ou no final?
Eu falo já.
Então, Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Tem a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Secretário de Estado e a Doutora Laborinho, Presidente do Camões, Instituto da Língua e da Cooperação, e saudá-los porque, pela primeira vez, vejo que há uma aposta efetiva no ensino do português nos países de fora da Europa. Apostamos, à exceção da África do Sul, onde já se via algum esforço, alargamos o ensino da língua para o Canadá, para a Austrália, Venezuela, Namíbia, Zimbábue, o que dá bem a dimensão do esforço que, apesar das restrições orçamentais, ainda conseguimos fazer. Gostaria de louvá-los também pela colocação de coordenadores, particularmente na Austrália e na Venezuela, e pela disponibilidade de livros e manuais que não existiam naqueles países. E, finalmente, gostaria de que me desse algum relato sobre o atual estágio do ensino de português na Índia. Eu estive lá há um ano e meio atrás, percebi que havia uma grande apetência pela língua portuguesa, nomeadamente em Goa e Dio, e depois não tive mais notícias sobre isso. Gostaria, se possível, que me desse informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Então, a Sra. Presidente dispõe a final de 10 minutos e o Sr. Secretário de Estado, que vai usar da palavra de imediato. Faz favor, tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro aspecto que eu quero salientar e que resulta das questões colocadas. Nós tivemos, desde o primeiro momento em que tomámos posse, uma visão o mais aberta possível relativamente à gestão política destes dossiês. E foi isso que nos levou a encarar as nomeações ou a manutenções de dirigentes do Ministério aos mais variados níveis, incluindo a nível periférico, de uma forma absolutamente aberta. E eu tenho de salientar aqui o facto da senhora professora Ana Paula Laborinho ter disponibilizado para continuar esta missão. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma técnica reputadíssima, e o facto de ter sido nomeada por um anterior governo não a impediria, não a poderia impedir em circunstância alguma de prosseguir este trabalho. Mas isto que é válido para ela, é válido para coordenadores de ensino, é válido para diplomatas em geral, é válido para técnicos do Ministério, foi esta a nossa atitude perante as estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A segunda questão que quero referir é a importância que tem para nós os professores, a relação com os professores. Evidentemente que as políticas de ensino dirigem-se aos alunos. Os alunos são o centro da atividade do centro. Mas nós sabemos que sem os professores não conseguimos concretizar essas mesmas políticas. E é por isso, exatamente por isso, que nós nos esforçámos por celebrar acordos com as estruturas representativas dos professores. Porque a verdade é esta. Nós conseguimos fazer a revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro com acordos celebrados, quer com os sindicatos da FENPROF, quer com os sindicatos da FNE. Ainda bem recentemente concretizar com a FENPROF um acordo relativamente à a senhora Presidente já o referiu, relativamente quer à atualização extraordinária dos salários, quer relativamente à renovação automática das comissões de serviços. Para nós, os professores são fundamentais. E não é por acaso, senhores deputados, que tendo havido uma greve recentemente convocada, para toda a rede do EPE, para cerca de 350 professores, houve 38 na Suíça que fizeram greve e uma na Alemanha. Esta é a realidade dos factos. Isto é absolutamente incontornável. Terceira questão que quero referir. Prende-se com França. Evidentemente que a senhora Presidente já o disse, estamos conscientes da delicadeza da situação, das dificuldades de todos os países da Europa. Estas questões não se resolvem com grandes discursos políticos, senhor deputado Paulo Pires. Estas questões resolvem-se com diplomacia. Diplomacia concreta. E está a ser feito tudo o que é possível no sentido de continuarmos a conseguir ter a colaboração do governo francês para o desenvolvimento da língua portuguesa em França. A mesma que o governo francês tem para o desenvolvimento da língua francesa em Portugal. Fica isto claro. E as comunidades portuguesas em França podem ter a certeza absoluta que nós continuaremos a disponibilizar os professores para o prosseguimento de modalidades de ensino do português que sirvam os seus interesses, seja ensino paralelo ou seja de ensino integrado. Queria que isto ficasse absolutamente claro. Derradeira questão, prende-se com o nosso esforço nos países lusófonos. A análise desta questão não pode ser feita olhando vivamente para a rede do Instituto Camões, desprezando uma realidade muito concreta que aí existe, que é das escolas portuguesas. Rede essa que está, neste momento, em fase de alargamento. Rede essa que é absolutamente decisiva. O papel da escola portuguesa de Dili, da escola portuguesa de Macau, da escola portuguesa de Luanda, da escola portuguesa de Maputo, é um papel insubstituível, como amanhã será da escola portuguesa da Praia. E de outras escolas que colaboram com estas, na Guiné-Bissau, nomeadamente, na República do Congo, etc. E por isso, senhores deputados, é esta visão alargada que implica uma colaboração muito intensa entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Educação que nós temos e que continuaremos a aprofundar a partir do próximo mandato, é evidente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito obrigada. Só gostava de agradecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só, foi aqui referido pelo deputado Paulo Pisco o caso da Guiné-Bissau e eu envolveria aqui os vários países de língua portuguesa. Naturalmente que já foi aqui referida, foram aqui referidas as escolas portuguesas, mas no caso de, cada caso é um caso e são casos diferentes, no caso da Guiné-Bissau não podemos deixar de considerar aquilo que foi um tempo, dois anos, durante os quais o trabalho e a cooperação bilateral em termos oficiais não foi possível. No entanto, Portugal foi o único país que se manteve estabelecendo cooperação com a Guiné-Bissau, nesse caso, não diretamente com as autoridades, mas através da sociedade civil. Inclusivamente, nós tivemos a preocupação, porque obviamente também não queríamos relação com as autoridades no poder durante esse período, tivemos a preocupação de mudar alguns programas, estou-me a recordar do programa que passámos a manter com a FEC para a sociedade civil, de maneira a não deixar de manter os programas que tínhamos. Agora, chegámos a ter mais de 9 meses de greve por parte das escolas, em que nós tínhamos as nossas estruturas, os nossos professores localmente, mas eles não podiam dar aulas tendo em conta a situação que se vivia. Portanto, nós temos também que, quando temos de trabalho de cooperação, ter em consideração aquilo que são os riscos dos próprios países e no caso da Guiné esse risco é sempre muito elevado. Estamos naturalmente a tentar estabilizar neste momento a nossa relação com a Guiné e devo dizer que a Guiné nos pede um investimento em educação. Não conseguimos, por exemplo, que a União Europeia indique a educação como um dos setores privilegiados, mas conseguimos que nos abram a porta para projetos específicos em que possamos também estar no setor da educação. O caso da Guiné e de muitos outros, nós somos o único país que está no setor da educação e temos naturalmente a noção de que não conseguimos fazer tudo, dadas também as circunstâncias. Mas estamos a retomar esses projetos todos, eles já estão no terreno e esperamos conseguir efetivamente levá-los a cabo. Quanto à, e aqui responderia quanto à questão da correção cambial, estamos naturalmente a trabalhar para que haja um dispositivo permanente que corrija esta situação. Nós sabemos muito bem que foi uma situação muito difícil para todos os professores e, portanto, temos bem a noção dessa questão e daí que estejamos a trabalhar nesse mecanismo permanente e, naturalmente, também, tal como fizemos para este, trabalharemos com os sindicatos. Eu garanti-lhe que vamos ter o mesmo número global de alunos, mas é preciso que haja alunos. E sabemos, por exemplo, que o que se passou na Suíça, nomeadamente em Genebra, criou algumas situações difíceis, porque os pais iam para os exames de certificação e foram impedidos de entrar nas escolas, criou algumas situações difíceis que nós estamos neste momento a tentar resolver. Pelo contrário, vamos ter mais alunos em França e disponibilizamos mais professores para França. Portanto, é preciso que haja naturalmente alunos, mas a nossa garantia é que o número global de professores se vai manter, adaptando naturalmente àquilo que, que são as diversas situações. Falando já da rede de ensino superior, eu peço desculpa, às vezes parece um bocadinho o parente pobre, e eu acho que essa rede de ensino superior tem muitíssimo mérito. É uma rede em que a maior parte dos nossos professores são de facto já de longa data, quase diria missionários, porque fazem um trabalho absolutamente exemplar. Dou o caso do Senegal, onde nós temos cerca de 40 mil alunos, onde temos um professor que faz essencialmente formação de professores e vai às vezes de distrito em distrito, de camioneta ou enfim, já pelos seus meios próprios fazer essa formação. Mas nós temos procurado de facto corresponder àquilo que tem sido o crescimento e para o ano vamos tentar criar em Abuja, é um posto dificílimo, junto à CDAO, porque sabemos que também para isso é fundamental para a internacionalização da língua portuguesa estarmos junto das organizações internacionais. Vamos criar na CDAO um leitorado, vamos também criar na Guiné Equatorial, digamos que é a nossa parte de compromisso da introdução da língua portuguesa, para além daquilo que já aqui foi dito, de reforço, quer do Zimbábue, quer, por exemplo, da Tunísia, que acaba de assinar o protocolo no sentido da introdução da língua portuguesa. Portanto, estamos a fazer esforços no sentido de corresponder. Também no caso dos Estados Unidos e da Califórnia, estamos a tentar estabelecer mais parcerias com as universidades. Só uma resposta para a questão da Índia, de Goa. Goa também não é um lugar fácil, é um lugar em que há uma espécie de amor-ódio em relação à língua portuguesa, mas é um bom exemplo de como a fusão deu resultados, porque havia um programa de língua portuguesa em Goa, através do ex-IPAD, e um programa de língua portuguesa através do ex-Instituto Camões, e nós pudemos fazer a fusão de todos estes programas e ter um programa muito mais forte e muito mais consolidado em Goa. O caso também permite-me referir...
Exagerar um bocadinho.
Peço desculpa.
Não era essa. Muito obrigado, então, Senhora Presidente do Instituto Camões, Senhor Secretário de Estado. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Vou só acompanhar os nossos convidados à porta e retomamos de imediato os trabalhos.